campeonato. Em 12 dias, o Londrina fará 4 jogos, sendo 3 jogos fora de casa. Dia 10 contra o Goiás, em Goiânia. Dia 14 em Recife contra o Sport. Dia 18 em Goiânia, aliás, aqui contra o Atlético Goianiense. E dia 22 em Fortaleza contra o Ceará. Quer dizer, se a coisa já está difícil, imagina sem tempo para treinar, Matheus Camargo.
É por isso que esses próximos dias serão fundamentais, né? É por isso que os próximos 15 dias, né? Os próximos 10, 12 dias aí do Londrina vão ser fundamentais, porque vão ser sessões atrás de sessões de treinos, né? O Rogério vai poder passar pro elenco o que ele quer do time. Até porque depois, como você disse, é uma sequência muito grande de jogos, né? Eu acho que até essa tabela feita pela CBF é um pouco estranha, né? Ela dá uma pausa de 15 dias, depois mete 4 jogos em 10 dias, então...
Dizem que é por causa da Copa do Brasil.
Pois é, né? Tem 2 times só da Série B, né? Pois é. Fortaleza e o próprio CRB, eu acho, né? Então, assim, a CBF, ela foi manipulando essa tabela de uma maneira muito estranha, ela deixa vários times vários dias sem jogar e aí depois vários jogos em sequência, por isso que esse momento pro Londrina é fundamental, é fundamental que o Rogério Micali encontre um time, encontre uma base de time, né? Reencontre aquele time que conseguiu ficar 6 jogos sem derrota, né? É claro que ele não tem várias peças, a gente falou, e não adianta ficar repetindo também, ficar dando murro em ponta de faca. Tem que pegar os caras que estão à disposição e tem de onde tirar, acho, o Londrina, talvez não para repor as saídas, mas pelo menos para montar um time competitivo. E eu vou citar de novo os jogos de ontem. Se a gente for olhar, por exemplo, pro Cuiabá, que jogou contra o Sport ontem, não tem nada de especial, nada de espetacular. E foi ao Recife, empatou por 1-1, conseguiu buscar um empate e em vários momentos mandando no jogo na Ilha do Retiro. Então eu acho que esse é o grande exemplo. Dá para formar time competitivo, não precisa ninguém ser brilhante. Então esses próximos dias pro Rogério Micali conseguir dar uma cara pro time vão ser fundamentais.
É, e até em cima dessa sequência que é pesadíssima, né, Matheus e amigos aqui do Bate-Bola, eu acho que você pode até montar uma estratégia, né, de arriscar alguma coisa, porque a chance de você ter um número mínimo de pontos é uma chance grande, na teoria. Então, não tem nada a perder.
Tenta se superar, né?
Exatamente. Você buscar, de repente, até montar uma estratégia diferente, né, para jogar contra essas equipes que estão na parte de cima da tabela. Eu vejo assim que é jogo difícil? É, né? Mas é jogo que te oferece oportunidades, né? E ontem, assistindo aos jogos, a gente percebeu isso. O Operário tomou de 3 lá do time do Roger Silva, mas o Operário saiu pro jogo, né? Saiu pro jogo, fez um gol de pênalti no final, criou algumas boas oportunidades. Foi um jogo meio aberto, né? Porque o time da casa queria ganhar e o Operário tem um estilo de jogo que é um estilo que vai para a parte ofensiva, mesmo jogando fora de casa. Então, acho que dá para arriscar, né? Se você tiver esse desejo, né, de ganhar mesmo um jogo difícil, você está arriscado, na pior das hipóteses, a empatar, né, Matheus?
E a questão que a gente fala sobre o time conseguir trabalhar esses próximos dias, e não é claro, repito, pela milésima vez, Iago Teles e Bruno Santos não foram repostos ainda no elenco. Mas, se a gente olhar pro CRB, que fez 2-0 no Vila Nova ontem, é o mesmo time que tomou 5-0 no VGD. É o mesmo time. E ontem, ele bate no Vila Nova, terceiro colocado. Vila Nova foi líder por muito tempo dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E eu repito, o CRB atropelou, falando sobre desempenho, o Vila Nova. Ontem foi assim, o 2-0 foi pouco pro que foi o jogo no Repelé. Então, assim, é exatamente isso. O trabalho feito pelo Fábio Matias, que chegou recentemente também, teve um tempinho de trabalho e conseguiu colocar isso no time. Então, é isso que eu espero do Rogério. Pegar os caras que ele tem à disposição, que não precisam ser brilhantes, para formar um time competitivo. Para competir com os caras. Porque o Londrina vai ter nessa sequência também, que dá uma... Ele vai precisar pontuar. Ele tem que recuperar um pouco dos pontos que perdeu aqui. Porque o Londrina empata com o Goiás aqui, ele empata com o Ceará aqui, e ele perde do Sport aqui. Então, é importante que o Londrina pontue também fora de casa. É claro que é difícil, mas precisa pontuar, precisa recuperar o que perdeu aqui, porque senão esses pontos vão ser perdidos. Como a gente fala que os 3 pontos nunca vão, o 0 também ficam, né? Então eu acho que é importante pro Rogério Micali formar times que pontuem nesse momento.
É, ô Matheus, e já que nós estamos aqui no assunto do Londrina, né? Eu tava fazendo aqui umas anotações, né? Em termos percentuais, e é assim, não é desesperador, mas é algo preocupante, porque você precisa melhorar aquilo que você já fez, né? Por quê? O Londrina tem 20 pontos, foram 60 disputados, ou seja, numa conta simples, né? 1/3, 33% de aproveitamento. O Londrina tem mais 54 pontos para disputar. ele precisa, para ter tranquilidade, ele precisa fazer desses 54, 25 pontos. Isso significa 44%. Então, para não ter nenhum tipo de risco, né, o Londrina precisa fazer daqui para frente 44% de aproveitamento, em contrapartida aos 33% que ele conseguiu até aqui. Ou seja, ele precisa melhorar. Lembrando que, do total de pontos disputados, 114, né? São os pontos máximos que você pode atingir. Se você colocar ali como base 45, isso significa 39%. Então o Londrina precisa melhorar o seu aproveitamento agora no segundo turno para ter pelo menos, na média, 39% de aproveitamento no final, porque daí você não corre nenhum risco de rebaixamento.
Só para destacar essa questão, esses números que o Rei fala aqui, ele precisa ter 39% para não cair, é isso, basicamente?
Para não cair 39%, você chega a 45%.
Isso é uma campanha de 13º e 14º colocado hoje. Tem 41% aqui o Cuiabá, por exemplo, em 14º. Então, assim, não é algo estrondoso, não. Né? Não é uma campanha de campeão. Dá para fazer, tem que melhorar, mas dá para fazer.
Agora, a transformação do time, né? Quer dizer, vai ter que acreditar, e nesse período agora, embora o período de treinamento tenha sido encurtado pela folga dada aos jogadores, o Micalho vai ter que arrumar outro time, vai definir aí o time para esses 4 jogos seguidos aí na sequência do campeonato, porque ficou provado que esse time que vem jogando ultimamente, se não sofrer algumas alterações, ele não vai dar conta do recado. Então, o Fiore Luiz, botar laterais, lateral direito, lateral esquerdo, de repente alguma novidade no meio campo, os atacantes melhorarem a produção, quer dizer, de repente a chegada de mais alguém, embora se chegar, vai ter que chegar correndo, né? Pronto para daqui a pouco assinar contratos, registrado no BID e jogar como pote que ele estreou na última rodada. Quer dizer, vamos ter que botar um time mais forte em campo, mais consciente, Fiori.
Se nessa parada o Micali não conseguir encontrar um time pelo menos perto do ideal, um 11 que ele fala, esse aqui é o meu time, aí a vaca vai pro brejo mesmo. Mas o problema, a gente fala. E daí, o elenco tem essa qualificação técnica para ele encontrar esses 11? Tem? Eu não sei. Não é verdade? Tem uns novos que chegaram aí, tem os remanescentes. Vamos ver se ele consegue, né? Ele tem que encontrar um 11 dele. Ele não tem esse 11, né? Se ele encontrar e deixar 4, 5 rodadas seguidas com o mesmo time e tal, aí talvez a gente possa sair disso. Eu acho que cair, o Londrina não cai. Tem muito ouvinte que liga no bate-bola, já caiu, não caiu coisa nenhuma, não. Aliás, o Londrina não vai cair, ele não vai cair. Ele pode ficar lá pertinho da zona, mas vai continuar na Série B.
É 12:18 em Londrina. Você procura qualidade e conveniência, então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com o Amapá. No posto São Gabriel você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar no débito, no Pix ou no dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469.
Matheus.
Oi?
Não, eu acho que esses 15 dias, esses dias que vão ter o Micali para trabalhar agora, e ele vai estar aqui, né? O Rei trouxe a informação ontem, ele vai estar aqui com a gente no bate-bola amanhã, né, Rei? Quarta-feira, né?
Isso.
Quarta-feira amanhã, então, todos os ouvintes, atenção no bate-bola, Rogério Micali conosco. Então, é até bom perguntar para ele sobre a mudança da característica do time, né? Porque desde que o Bruno Santos sai do Londrina, claramente o Rogério Micali tentou emular no Pablo Diego e no Vitinho, nessa dupla que estava ali, o Bruno Santos. nenhum dos dois consegue fazer essa função. Não tem a mesma característica e a mesma qualidade também. O que é? Esse 9, que eu falei ontem aqui também, que é o Bruno Santos, que consegue marcar a última linha praticamente sozinho, né? Essa movimentação, esse jogador de velocidade. O Rogério Micalli vai ter, nesses próximos dias, que montar um time diferente. Porque ele não tem um atleta com essas características, e hoje ele tem dois centroavantes, que tem outra característica, né? Um centroavante, que é o Gilberto, que é um cara de muita qualidade técnica, a gente vê o Gilberto em movimentos no campo, né? A matada de bola, o Gilberto tem muita qualidade, mas não tem a característica do Bruno Santos de marcar a última linha, de ser um cara explosivo, é outra característica. Ele vai ter que, então, o Rogério, mudar o jeito de jogar para abastecer esse centroavante. E o outro é o Pottker, que eu acho que talvez seja mais parecido hoje, né, com o Gilberto do que com o Bruno, até pela questão física. Então, o Rogério Micalli vai ter que reencontrar esse modelo de atacar. Porque com o Bruno Santos era um jeito. Você dava a bola em profundidade, ele alcançava. Você conseguia roubar uma bola, ele estava sempre pressionando a última linha para receber a bola em posição, né? Ele puxava contra-ataque. Então, o Gilberto e o Pottker, que hoje são jogadores à disposição, tem outro estilo de jogo. Por isso que esses próximos dias, eles não vão ser só de adaptação. Eles vão ser de reformulação do sistema tático inteiro do Londrina, principalmente para atacar.
E aí você observa bem por quê? Porque o Londrina, e a gente volta a insistir nisso, né? O Londrina não conseguiu ainda encontrar no Thales um jogador para organizar mais o jogo. E agora tem um outro jogador que infelizmente foi pro departamento médico, mas como há um tempo, né, pro jogo contra o Goiás, muito provavelmente o Giovanni Meurer esteja à disposição. O Giovanni pode, de repente, fazer essa função de ter um jogador ali por trás, né, do centroavante, para abastecê-lo. Aí você pode potencializar a parte ofensiva como um todo. Porque a gente viu, né, no jogo contra o Novo Horizontino, o melhor Londrina foi Londrina do contra-ataque. Sim. Porque justamente não tinha. Aliás, depois, quando fez o gol, né? E a gente tem até essa fala daqui a pouco para a sequência do bate-bola do Micalli, fala: olha, a gente afundou demais. Por que afundou demais? Voltou muito para trás porque não tinha, por característica, jogador para pisar na bola, organizar o time, né? Ditar um pouco mais o ritmo.
E também,
né,
não tinha o Bruno Santos para saída.
Exatamente, então faltou tudo. De repente, ele pode potencializar Gilberto e o próprio Pottker, tendo um jogador de mais qualidade ali por trás deles.
E aí ele vai ter que dar um jeito também na defesa, né? Eu acho que vai reconstruir essa defesa, que foi muito mal no jogo passado. Quer dizer, de repente, lateral direito na lateral direita, lateral esquerdo na lateral esquerda, escolher uma dupla de zaga ali, um volante que possa dar uma cobertura, porque a verdade é que o meio-campo do Londrina também não tem marcado ninguém. E há um aspecto importante nesses quatro jogos. O Matheus Camargo já destacou que é possível surpreender, é possível ganhar, conquistar pontos, mas vai ter que realmente jogar com coragem, com determinação. Aliás, o jogo contra o Novo Horizontino não foi um jogo fechado, pelo contrário, quer dizer, Novo Horizontino deixou Londrina jogar também. Londrina só não conseguiu algo mais porque não teve, na verdade, acerto da finalização e faltou realmente uma qualidade. Então, vamos esperar que nesses dias de parada o técnico do Londrina, o Micalli, possa dar um jeito, estruturar um novo time e deixar esse time ir pro pau, como se diz na gíria, né, Fernando Luiz? Porque o futebol é cheio de desafios e esse desafio agora é grande, mas pode ser ultrapassado, pode ter uma conduta boa, né?
Vamos aguardar, né, gente? Não adianta a gente também ficar com muita conjectura agora, né? Vamos ver o que o Micalli vai fazer aí. Deve ter o quê? Uns 7, 8 dias para treinar, né? Se não treinar de domingo, é isso que vai ter. Vamos ver se ele consegue encontrar aí o time ideal, porque e para enfrentar essa barra aí, né? Os primeiros 5, 6 jogos aí. Mas se ele conseguir pontuar nessas partidas, aí a coisa vai clarear, né?
Meio-dia e 24, Elite Com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz e amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Agora, para descontrair, hein? O Vozinha está com problemas no Chile, onde ele vai defender o time do Colo-Colo. Um dos mais tradicionais, se não o mais tradicional time do futebol chileno. Ele não poderá ter o nome dele, o apelido dele na camisa. a Federação Chilena não permite apelidos. Isso é novidade, né, Matheus Camargo?
É, essa é uma novidade, realmente, né? Por que proibir apelido, né? Falta de do que fazer também da Federação Chilena. Acho que tem preocupações maiores a Federação Chilena, como, por exemplo, a seleção do Chile, que tá uma vergonha, né? Do que proibir apelido, né? Impressionante. Cada coisa que os caras inventam também. Que é...
Agora, a escolha do Vozinho foi uma escolha bem interessante, né, Jota Matheus? É Colo, né?
Colo.
É, como aliás, ele fez uma boa Copa, Colo duas vezes. Então, Colo tem tudo a ver, né?
Apesar que, se ele fosse botar o apelido lá, ele teria que trocar, né? Vozinha no espanhol é abuelita, então. Mas ele vai ter que optar um dos sobrenomes, Évora ou Dias, para botar na camisa o goleiro. Tomara que ele vença.
Vamos falar a verdade, tem cada coisa também, né? É. Tem cada coisa que.
Agora, o futebol mudou muito, né? Hoje você quase não vê apelido mais. Quer dizer, então, hoje é nome e sobrenome. Tá todo mundo com o nome composto. Daqui a pouco ele... Como é que é o nome dele mesmo? O nome original?
E se o Pelé estivesse vivo e fosse jogar lá no Chile?
Pois é, Garrincha, Pelé e Companhia Limitada. Quer dizer, ele vai ter que botar aí... Daqui a pouco ele bota Josimar Évora... ou Josimar Dias para ser o goleiro da equipe do Colo-Colo. Sobre os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente destaca que tem Ponte Preta.
Ô, Matheus.
Oi?
Não, aconteceu ontem, né? Eu tava vendo até no Instagram, depois fui buscar mais algumas informações. Nós tivemos ontem no jogo do Atlético contra o Operário, um funcionário do Atlético Goianiense impediu uma criança de entrar com calção verde, né? O short verde. Por quê? Porque a cor verde lembra o Goiás, que é adversário, aquela história toda, né? Aquela baboseira toda. E o menino era um menino autista.
Meu Deus.
E aí criou uma situação extremamente chata, né? Obviamente, as pessoas da família que estavam com o menino se revoltaram e o caso foi parar até a presidência, né? E o Adson deu uma entrevista muito forte, ele falou, olha, gente, sinceramente, eu não estava sabendo disso. Eu não fiquei sabendo, foi um funcionário que tomou a decisão. Acho isso uma besteira, né? Até porque é um calção verde. Obviamente que a gente orienta aqui, né? Para não causar confusão. A pessoa entrar com a camisa do Vila Nova, a camisa do Goiás, com outro clube, isso é uma orientação por segurança. Agora, implicar com a cor de um calção, ainda mais vendo que é uma criança, né? Ele ficou revoltado. Acho que teremos um desempregado lá no Atlético Goianiense, viu, Matheus?
E esse presidente do Atlético Goianiense é um presidente de ações firmes e tal, de vez em quando alguns protestos até surpreendentes no futebol, mas o futebol ficou muito cheio de frescura, né? Lamentável. Essa história de torcida, de um time ser amiga de uma torcida, inimiga de outra, cores de camisa, você não pode entrar com camisa de outro time no estádio. Olha, eu assisti, o Fiore Luiz assistiu, espetáculo de futebol tem que ser franqueado, a presença do torcedor. Por que que o Estádio do Café recebeu, na sua fase áurea, mais de 50 mil pessoas? Porque você podia entrar com a camisa que estava vestindo e acabou e não tinha encheção de saco. Hoje, essa separação de torcida por causa de violência, quer dizer, bota um cantinho para torcidas visitantes, aí a torcida local não consegue lotar o estádio, então mudou demais. Claro que nós não vamos ter condição de consertar isso, de voltar aos velhos tempos, mas é lamentável. 12:28, Matheus Camargo, traga pra gente aí a opinião do nosso ouvinte.
Vamos lá, Matheus, o Adriano de Paris. Esses reforços que o Belintani contratou para o Londrina, tirar o Londrina do Z4, cabem em qual time da Série B que estão na parte de cima? Na minha opinião, eles não cabem em nenhuma, só em equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Luiz Carlos Zanuto, se o Londrina é o principal clube da SAF, imagine como devem estar os outros componentes. O Dalton de Cornélio, um dia desse mesmo CRB estava junto com o Londrina, já abriu 9 pontos do Tubarão, e o Ceará, que jogou contra o São Bernardo e venceu, está fora da zona do rebaixamento. O Antônio Ribeiro, estão querendo trazer reforço para o ataque. Será que vão trazer jogadores parados e sem forma física como fizeram antes? O José Aparecido, vi pelas redes sociais o jogo PSTC e Portuguesa Londrinense no Estádio do Café no último final de semana. Acabaram com o gramado, tinha bastante cor, menos o verde. O aqui a opinião do Adolfo Souza também. Reinaldo, indica o Thiago Galhardo para a diretoria do Londrina. Ele estava disputando a segunda divisão do Baiano. Tá aí, nosso camisa 9.
Boa lembrança, mas eu não indico nada, não.
Mas um fora de forma também.
Exatamente. Para eu indicar, eu indico para Paiquerê Esporte Clube.
Exatamente. Gildo de Biporã. Paulinho Mocelin é um desfalque importante para o Tubarão. É o fim dos tempos, meu Deus. Paulinho tá suspenso, né, pro jogo contra o Goiás. O Cardoso da Zona Norte. Tem três personagens que tem que sair do time. O Iago Lincoln, o Tarek e o Pablo Diego. O Daniel, se o Londrina perder para o Goiás e para o Sport, podem ligar os aparelhos da UTI. O Luiz da Zona Norte. Até o jogo contra o Náutico, o Micali reclamava que não tinha tempo para treinar. Quando tem, ele dá 2 dias de folga. Vai entender. O João Carlos, do Jardim das Américas. É bom que o fantasma suba, assim ele sai do caminho do Tubarão. O Carlos Polo, o meia Bosquilha, está indo para o Vasco da Gama. Tá tendo uma consulta, uma conversa pelo Bosquilha lá no Vasco da Gama, que está tentando buscar meio campista.
Aliás, o Vasco deve ser a 10ª equipe fazendo sondagens pelo Bosquilha, porque está jogando muita bola.
O Jonas fala aqui do atacante Cadorini, da Portuguesa, diz que tem qualidade, é um bom goleador. O Mário do Jardim Brasília. O Quirino não seria uma boa opção para o ataque do Londrina? Por onde ele anda?
Saiu por salários atrasados do Santa Cruz e foi anunciado lá no Caxias.
Estreou domingo, inclusive, já lá no Caxias, né? O Hélio tá conosco também mandando seu recado. O Paulo Caetano, vamos ser sinceros, com esse time iremos sofrer muito e a possibilidade de cair é muito grande, diz aqui o Paulo Matheus.
Legal, moçada, obrigado pelos recados, mas antes do intervalo ainda, foi alguém falou aí sobre o Estádio do Café, domingo, com o jogo que a Portuguesa, né, enfrentou o PSTC. Isso. Gramado, aquela história toda. Agora, o estádio é municipal, todo mundo, time daqui tem direito de jogar no Estádio do Café, então não adianta chiar, né? E outra, o Estádio do Café, Matheus, não está servindo ao Londrina, né?
Viu, olha, tem na segunda rodada da terceira divisão, domingo, 15:30, City London e Portuguesa no Estádio do Café.
Já acabaram com toda a grama lá.
Então eu concordo com o Matheus, vou concordar com você hoje, viu?
Ah, exatamente, mas tem que ser, ué.
Porque na verdade é o seguinte, cria-se uma impressão, né, para muita gente na cidade que o Londrina é dono de tudo. Não, o Londrina hoje é responsável pelo Vitorino Gonçalves Dias, porque tem lá um contrato de comodato, né? O Estádio do Café, como praça pública, ele não pode ser negado para uma outra equipe. Isso é fato. Agora, dentro do bom senso, vamos imaginar que se existisse apenas o Estádio do Café. Aí, a fundação, como já fez em outras oportunidades, tinha que chamar os clubes que pretenderiam utilizar o Estádio do Café e tentar fazer, né, ali uma organização mínima para ninguém ficar prejudicado. Agora, o Londrina nem está jogando no Estádio do Café. E o Estádio do Café é público. Ele tem que servir a Portuguesa, tem que servir o London, tem que servir o PSTC, a Vila Nova, Esporte Clube, se tivesse um time profissional também.
O grande problema realmente é esse. Agora, de qualquer maneira, vamos em frente e vamos tocando o barco, né?
A melhor coisa seria a fundação meter um gramado sintético, então, né?
Porque aí suportaria o rojão, né? Aliás,
quero ver ter dinheiro pra isso.
Agora, a solução para esse tipo de campeonato seria o estádio da Vila Santa Terezinha. Mas a Santa Terezinha também não tem, né? Quer dizer, não chove, não molha, a Portuguesa tá ali faz um tempão, quer dizer, só treina, nem joga por ali, não tem condição de botar em ordem o estádio para comportar jogos. Então é aquela história, nós temos 3 estádios e na verdade não temos 3 estádios, né? Infelizmente.
Ô, nós, Mateus, vamos, senão a gente fica muito depressivo.
Hoje que o Reinaldo concordou comigo, você acha que
Até o Matheus.
É muita coisa ruim, gente.
O Matheus me convidou, inclusive, pra gente almoçar juntos, né, Matheus?
O Daniel Correia mandou aqui, ó. Vivi pra ver o Reinaldo concordar com o J. Matheus.
Pois é, rapaz. Mas toda regra tem sua exceção. Aliás, a grande vantagem da comunicação é essa, né? Mas vamos em frente. Claro que fora do ar a gente troca umas porradas, umas pancadas, né, Reinaldo? Mas
e como eu falo, né, Matheus, eu sempre insisto nisso, não concordar com uma opinião não é desrespeitá-la, né, de jeito nenhum.
É, mas tem hora que dá pra gente evitar a briga, assim, não vamos brigar mais não, tá? Vamos para o intervalo comercial aqui no Bate-Bola. Na sequência, mais informações do Londrina para sua saída para dois jogos fora de casa, para as dificuldades que vem aí na Série B do Campeonato Brasileiro.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Ativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina, e a hora certa.
Meio-dia e 35.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar, em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você. Quer trocar seu carro por um seminovo com procedência? MK Veículos Multimarcas. São mais de 24 anos atendendo Londrina e toda a região, com milhares de clientes satisfeitos. A MK Veículos é a escolha certa para quem busca qualidade e o melhor preço. Atendimento de primeira para fazer o negócio acontecer de forma rápida e segura. MK Veículos, na Avenida JK 1587. Fone 3322-4802.
Paiquerê 91,7.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoob tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoob, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, que estão muito boas.
O agro gira com o Sicoob.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Nesta quarta tem Série A do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. Logo após o Paiquerê Esporte Total, às 21h, tem Vitória e Palmeiras. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais, Corinthians e Atlético Paranaense.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe Total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Meio-dia e 39 em Londrina. Vamos em frente com o nosso bate-bola da equipe total, falando agora da preparação do Londrina Esporte Clube, depois da derrota para o Novo Horizontino, antes da saída para dois jogos fora de casa. Você, Reinaldo?
Exatamente, Matheus. E até em cima dessa questão, né, do tempo de preparação, da necessidade, né, de ter esse tempo para treinar a equipe, obviamente que essa foi uma das perguntas na última coletiva do técnico Rogério Micali. Ele até exemplificou, né, com alguns erros que houve, né, na distribuição do time em alguns momentos, né, taticamente falando, dentro do jogo contra o Novo Horizontino, e o que ele pretende fazer, né, nesse período até o próximo jogo contra o Goiás.
A gente tem que minimizar os erros. Tivemos lances ali que normalmente não é para acontecer. Lance de a bola tá inteira pra gente, a gente não rebater a bola e aí escorregamos na sequência da jogada. Então são lances assim muito que não são comuns de acontecer. E a gente espera que a gente minimize isso para evitar. São jogos duríssimos que nós tivemos e vamos ter. Então, às vezes, é um detalhezinho que faz você desequilibrar no jogo. Nós desequilibramos o jogo com os erros que aconteceram. A equipe D tomou o gol, manteve um equilíbrio, manteve a postura. E eu tenho que tentar corrigir. A gente está fazendo um gol, às vezes, a gente, por circunstância, a gente está baixando muito as linhas. A gente chama demais, a gente tem que manter o jogo. Assim como nós mantivemos, talvez, contra o CRB, que ainda eu lembro do jogo, baixamos em alguns momentos também. Tentar corrigir, vamos aproveitar esse tempo para a gente trazer aos novos jogadores, aqueles que chegaram. Tem jogadores que não trabalharam ainda o conteúdo da equipe, eles só trabalharam o conteúdo visando o adversário. Então, às vezes, alguns movimentos eles perdem em sincronia, né? Porque não trabalharam. Eu costumo dizer, eu falo do Pablo, o Pablo veio jogar com a gente com os movimentos ainda que ele fazia no São Bernardo, é nítido, e não é, só que eu preciso dele, preciso colocar em campo, preciso usar. Então agora vamos, não quer dizer certeza que 14 dias a gente vai voltar a ganhar todos os jogos, mas a gente vai treinar, vai dar algum conteúdo que a gente deu aos jogadores anteriormente. A gente acha que com o processo, eu acredito muito em processo, né, a gente vai crescer.
E esse processo aí deu resultado recentemente, né, Matheus? Quando o Londrina conseguiu aquela sequência de 6 rodadas pontuando com 3 vitórias e 3 empates, e agora a expectativa é essa, né? Reorganizar o time e tornar esse time mais forte, né? Para os embates que vem pela frente, porque vem muita coisa pesada aí pro Londrina enfrentar,
né? Não tenha dúvida, né? Eu falei agora há pouco que eu não sou técnico, mas eu optaria por o lateral direito. O menino, como é que chama o menino que saiu do time? Cauê, né?
Cauê Leonardo
ou o zagueirão veterano que entrou no time?
Nino Paraíba.
Você escalaria quem, Matheus Camargo?
Eu entendi a troca pelo Nino Paraíba porque o Nino Paraíba entrou bem no segundo tempo contra o Náutico. Agora, eu manteria o Cauê ainda. Eu acho que o Cauê tem um potencial muito grande e eu acho que o Cauê, com 20 anos, ele erra muito pouco, né? É um jogador que o que me surpreendeu no Cauê Leonardo, em comparação com os outros laterais que passaram pelo Londrina até esse momento, é o jogador que errou menos. E eu acho que o Cauê Leonardo, ele pode ser um jogador a ser muito bem moldado pelo Londrina, e eu acho que ele não sente, né? Ele não sente muito a pressão, não sente muito os jogos. Eu manteria o Cauê Leonardo. Eu não entendo hoje que ele tenha dado a janela de abertura pro Nino Paraíba assumir a titularidade. E eu também acho que o Nino Paraíba não estava jogando tão brilhantemente para assumir essa titularidade. Eu gosto do Cauê Leonardo, eu acho que é um garoto que pode evoluir muito, eu acho que essa vitalidade pode ser importante pro Londrina, eu acho que a experiência do Londrina pode estar em outras peças, como a gente já falou sobre o Wallace, sobre o Lucas Marques, sobre o próprio Gilberto, e você ter essa vitalidade, essa dinâmica de um moleque de 20 anos. Eu não tô falando que o Nino não pode jogar com 40, não tem nada a ver com a idade, mas eu acho que o Cauê não deu a janela de abertura pro Nino Paraíba ser titular. Mas aí, vamos ser sinceros, Matheus, não vai mudar muita coisa. Eu acho de verdade que não vai mudar muita coisa. O Nino também não deve comprometer tanto assim defensivamente. Mas eu acho que, repetindo, o Cauê não deu a janela de abertura pro Nino assumir a titularidade.
E no lado esquerdo? Eu acho que tá na hora de ter um lateral esquerdo, não?
Eu acho, até falei pro Renato fora do ar, eu acho que o Micali vai voltar com o Arthur titular. Até pela questão do espaço deixado pelo Heron. O Heron, eu falei da transmissão, falo de novo. Eu acho muito curioso como o Heron é um zagueiro improvisado pela esquerda que ataca melhor que marca. É uma coisa muito curiosa na minha cabeça, assim. O Heron ataca muito bem. Ele tem muita força pra chegar ao fundo, né? Só que defensivamente, até pela falta de encaixe, né? E aí o Micalho falou sobre a questão do João Vitor não ter feito dobrado a marcação pela direita, tem tudo isso. Mas o Heron não é a primeira vez que ele dá muito espaço nas costas dele, né? Tanto que ele toma um cartão amarelo lá contra o Náutico. Ele poderia ter sido expulso contra o Náutico pelos espaços que foram dados ali. A jogada do segundo gol nasce nas costas do Heron. E acho que o Arthur pode dar uma proteção melhor que o Heron. Então eu acho que o Arthur vai voltar como titular contra o Goiás.
Eu acho que isso passa muito, Matheus, pela a construção do time que está na cabeça do Rogério Micalho para a sequência da disputa, né? Que eu quero falar? Se ele quer um time mais propositivo, time propositivo, né, para trocando em miúdos, é aquele time que pega a bola na defesa, sai construindo a jogada desde os seus primeiros marcadores.
Ele quer ter a bola, né?
Exatamente, o time que tem a bola e traz a bola, né, sendo construída para chegar aqui no ponto de finalização. Aí ele pode pensar em laterais mais específicos, né? No caso, o Nino Paraíba, que é um jogador bastante rodado, que tem esse potencial, e o próprio Arthur pelo lado esquerdo. Aí você qualifica um pouco mais o meio campo, por isso que eu volto a falar, né? Não só do Thales, se ele tiver condições, e mais especialmente do Giovanni Meurer, né? Para dar essa qualidade no jogo mais aproximado no meio campo. E aí você, teoricamente falando, pelo amor de Deus, teoricamente falando, você cria a chance de produzir mais para os seus atacantes, né? Você não fica jogando só na resposta, só no contra-ataque. Então acho que vai passar muito, e aí a gente pode até perguntar isso, né, pro Rogério Micalho, qual é o projeto de time para essa parte final do campeonato, né?
Agora, a defesa foi mal no jogo passado. Você colocaria quem no miolo de zaga? Qual seria a sua dupla, Fiori Luiz, pro jogo fora de casa?
A dupla que vinha jogando, não é? O Iago e o outro menino lá. Outro zagueiro lá. Agora, com relação à lateral direita, o Nino busca mais o fundo, né? Ele tem bons cruzamentos, na carreira dele ele sempre mostrou isso. E na lateral esquerda tem três, mas vamos e venhamos, não tem nenhum superior aos demais. Pode ser Heron, pode ser Arthur, pode ser o Kaique, lá o outro lá, lateral, ali não altera nada.
Kevin, né? Que seria o terceiro.
Isso, Kevin.
Terceiro da posição, né?
Houve uma condição, o Matheus, observando, por exemplo, em vários momentos o Londrina contra o Novo Horizontino, a gente tinha Tarik como primeiro volante e um pouquinho mais à frente, os dois outros volantes jogando um do lado do outro, né? O Lucas Marques e o João Vitor. Se a gente voltar um pouquinho no que disse o Micalho numa parte da entrevista, ele chegou a orientar o João Vitor para o João dar um passinho para trás para fazer as dobras de marcação e até explicou: olha, o João não entendeu e aí a gente, curiosamente, tomou o gol logo na sequência.
Tanto que o lance do segundo gol dá muito para ver, exatamente. O João não fazendo a dobra.
Então, assim, muitas vezes a gente fala de nomes lá na linha defensiva, mas a gente precisa também colocar na balança a construção do time do meio para frente. Muitas vezes, muitas vezes não, né? O futebol moderno hoje, a marcação começa lá na frente, né? No jogo sem a bola. Então, dependendo da composição que você tem no meio campo, você vai ficar estourando a todo instante os seus zagueiros lá atrás, né? Então, o treinador também precisa se preocupar com todos os setores, né? Para ele proteger um ou outro jogador.
Tanto é que eu acho que, por exemplo, um jogador que não foi bem e acabou estourando na defesa foi o Tarik, né? Ele não conseguiu proteger a entrada da área ali como deveria em vários momentos. Então, acho que aí é uma questão de posicionamento do Tarik e também, às vezes, do jogador. Mas também tem. O Londrina tem esse problema, né? Não tem quem vai competir com o Tarik pela posição, né? O Londrina já não tem um reserva pro Tarik de fato, né? Tem ali o Murilo Chico que entrou no lugar dele, tem o André Cardoso que não tem sido relacionado. Então, o Tarik acho que vai ser o primeiro volante. Então, tem que organizar a posição, posicionamento, né? Onde vai sair, onde vai buscar a segunda bola. Então, acho que isso fez estourar muito no jogo contra o Novo Horizontino, né? Tanto é que ficaram marcadas as falhas, né? Dos zagueiros. O Iago Lincoln, pra mim, falha em 3 gols. O Wallace tropeça no terceiro gol do Novo Horizontino. Fica até uma cena feia. Mas pra mim, por exemplo, é uma questão de gosto, de coisa, questão técnica. Pra mim, a zaga do Londrina é a zaga reserva, né? Entre aspas, né? Que é cair o Wallace. Pra mim, a melhor zaga da era SAF é Caio Wallace, que é a zaga do ano passado. Agora, e aí é uma questão de entender e compreender
Agora, veja só, Matheus e amigos aqui do Bate-Bola. Vamos imaginar que, por exemplo, um meio campo com Tarek, com Lucas Marques, João Vitor e mais um meia, né? Por exemplo, repito, o Giovanni Melder. Você tem quatro jogadores nesse setor, aí você pode jogar, por exemplo, com dois atacantes, um de velocidade e um mais fixo, né? Aí você escolhe entre Vitinho, entre Gilberto, entre William Pottker, para você fazer essa composição. Por que eu falo isso? Porque daí quando você tem um jogador a mais no meio campo, esses volantes, no caso aqui o João Vitor e o Lucas Marques, eles podem fazer, dependendo do lado da jogada, pode fazer essa cobertura pro lateral. Aí você pode, por exemplo, usar o melhor do Nino Paraíba, que é a parte ofensiva. Porque você tem proteção, você tem equilíbrio no jogo sem a bola. Então, eu acho que esse tempo que o Mikael, e ele é um treinador inteligente, ele vai poder, inclusive, avaliar essas alternativas. Nem sempre um time com dois atacantes é menos ofensivo do que um time com três atacantes, dependendo da constituição ali no meio campo.
E ele vai ter que pensar muito nessa questão, porque ele não tem o Paulinho pro jogo da volta, né? Então o Paulinho não vai poder treinar no time titular agora durante esses... Claro, ele vai poder treinar o que ele quiser, mas acho que o Paulinho não vai treinar no time titular, sendo que ele não joga contra o Goiás. Então ele vai ter que encontrar um jogador, já que ele tá tentando muito esse losango, que é o desenhado pelo Rei aí, quem vai ser esse jogador da ponta do losango. Porque ele não tem o Paulinho, o Giovani deve fazer a transição, né, até voltar a ficar à disposição, e tem que ver quem vai jogar. O Thales também não tá à disposição, também tava lesionado. Então ele vai ter muito trabalho para achar essa ponta do losango para jogar contra o Goiás, né? A gente tem que ver quando o Giovani vai estar pronto, quando o Thales vai estar pronto, porque o Paulinho, que até foi melhor em campo do Londrina contra o Novo Horizontino, não tá à disposição. Então é mais um trabalho pro Mikael organizar o time pro jogo contra o Goiás.
Será que o Mikael vai aguentar o Rojão, Fiori Luiz? Quanta dificuldade, né, rapaz? Impressionante. Londrina outro dia tava com uma defesa super sólida, outro dia era o meio campo que tava bem, outro dia era o ataque e agora... Tá com um problema generalizado, hein?
Dá a impressão que nós estamos naquela fase de pré-temporada, fazendo um monte de amistosos, testando o time, né? Nós já estamos no segundo turno. Agora, eu achei interessante o que o Mikael falou. O Pablo não tem conteúdo da equipe. Então, vamos dar conteúdo para ele aí, Mikael, porque acho que vai precisar dele aí. Contra o Goiás, com a ausência do Paulinho Mocelinho.
Bom, só faltou a gente falar do goleiro. Aliás, já tem muita gente questionando o Kozlinski, né? No gol do Londrina.
Aliás,
né?
o Marcelo Pitanga mandou aqui, ele reclamou que eu não li a mensagem dele, mas é porque passou, tem muita mensagem, viu, gente? Ele falou, tem que dar oportunidade pro Luan, porque o Kozlinski não está passando segurança. Eu acho que o Kozlinski não falhou nos gols do Novo Horizontino, né? Teve falha nenhuma do Kozlinski nos gols do Novo Horizontino. O Kozlinski teve um momento muito ruim na Série B, isso é fato, ele falhou em vários jogos, né? Naquela sequência ruim, o Kozlinski viveu ali né? Pelo amor de Deus, um momento horrível. Só que o Kozlinski não falha, tem muitos jogos, ele não falhou nos gols contra o Novo Horizontino. Então acho que no gol o Londrina não vive um problema, mesmo que muita gente esteja mandando realmente que o problema é o Kozlinski.
Kozlinski ou Carlos Miguel?
Esse é um problema grave.
Meio-dia e 52 em Londrina, fechando o bloco, Reinaldo Furlan, mais o Londrina.
Não, a gente está aqui antenados, né? Estamos antenados aí nas negociações, né? O Londrina pode sim ter mais novidade, né? Tem um time da Série D, né? Que pode, de repente, até virar uma espécie de parceria, né, para esse reforço. A gente tá aí monitorando o mercado, tá bom, Matheus?
Tá legal, tá feito, gente. Meio-dia e 53 em Londrina. Hora mais uma vez do nosso ouvinte, Matheus Camargo.
O Sebastião Fiori, com todo respeito, eu não tenho tanta certeza assim se Londrina não vai cair. Acho que a probabilidade é grande. O Gil Rezende, se Londrina não tem dinheiro para contratar um ou dois jogadores que resolvam, onde estão os 15 milhões mais os 4 milhões da Copa do Brasil? Onde está esse dinheiro? O Osvaldo, pessoal da Paiquerê, vocês são verdadeiros torcedores do nosso time. Temos que elogiar todos vocês. O Edivaldo, continua a choradeira por causa do Bruno Santos. É um jogador comum, vai ser banco do Mirassol. A mensagem aqui também do nosso, não mandou o nome aqui, o Severino. Eu assisti ao jogo. Onde estava o nosso volante? Não acompanhou o camisa 10 que deitou e rolou. Foram 3 gols nas costas do lateral esquerdo também. Perdeu todas as bolas. O Mauro, lembra aqui que na Copa do Mundo não tem essa frescura de cada um com uma camisa. O Silas Oliveira falando que hoje teve bandeira branca no programa, só falta o Tubarão também entrar nos trilhos. O Cantagalo fala que não se, o Ivan Cantagalli, não se iludam com gramado sintético, é só lembrar do que foi o gramado da Arena da Baixada, eles foram obrigados a substituir agora. E o Ailton diz aqui: boa tarde a todos, o problema é que o Berentani não está tirando o escorpião do bolso, Matheus.
Tá feito, valeu, obrigado a todos pelos recados aqui no Bate-Bola, obrigado pela audiência, intervalo comercial e as últimas do programa de hoje.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
12:55.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos do Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6:00 e 5:00 PM, e aos sábados às 6:00 AM. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Paiquerê 91,7.
Hora pra obra, hora pra obra, Max.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Furadeira e parafusadeira. A bateria com acessórios, só R$ 79,90. Moto Esmeril 350 watts, só R$ 169,90. Martelete, perfurador, bateria, 21 volts com maleta, só R$ 399,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra obra, Max.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. 12:57 em Londrina, ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 20ª rodada, Atlético de Goiás 3, Operário de Ponta Grossa 1, Sport 1, Cuiabá 1 em Recife, e o CRB venceu Vila Nova 2-0. Hoje teremos mais 3 jogos, 19:30, Ponte Preta e Atletique, Juventude e Avaí, e às 21:35, Fortaleza e Botafogo. Apesar da derrota, o Operário de Ponta Grossa continua como segundo colocado. Na Série C, ontem o Maringá jogou em Fortaleza contra o Floresta, empatou 1-1. Maringá é o 7º colocado com 23 pontos, lembrando que os 8 primeiros vão se classificar para a fase decisiva do campeonato, valendo por 4 vagas para a Série B. Na Copa Sul-Americana, hoje, às 21:30, o Santos fará o seu jogo de volta contra a equipe da Universidade Central da Venezuela. No primeiro jogo, o Santos venceu por 4-1. Amanhã teremos, às 19:00, Vasco da Gama e Independiente Medellín da Colômbia. Primeiro jogo foi 2-2. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, amanhã nós teremos jogos da 21ª rodada. Mirassol e Clube do Remo, Internacional e Flamengo, Fluminense e Bahia, Vitória e Palmeiras, esse com transmissão da Paiquerê. Ponto final no bate-bola de hoje. Na sequência vem Paiquerê no Agro e boa tarde, Paiquerê 91,7. Mais esportes, 18 horas no Em Cima do Lance, 20 horas no Paiquerê Esporte Total. A todos, uma boa tarde.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há duas décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Paiquerê 91,7.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7.
Olá, estamos começando mais um Paiquerê no Agro, nesta terça-feira, 28 de julho de 2026. Hoje é o dia do agricultor.
Nós somos a solução pro mundo todo se alimentar. É arroz e feijão, milho, soja, algodão, é tudo que se planta.
Último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou que o país tem mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Em torno de 75% deles são da agricultura familiar. Da terra, homens e mulheres agricultores retiram sagrado alimento que chega diariamente às nossas mesas. Eles e elas têm o dom de cuidar do solo, adubá-lo, corrigi-lo, protegê-lo, para que a vida brote, floresça e dê frutos. Nesse dia especial, fomos aos nossos arquivos e resgatamos uma entrevista com Herbert Bartz, que muitos chamavam de alemão louco, devido à sua ousadia de fazer plantio direto antes de todos os outros, em outubro de 1972, conservando a palha da cultura anterior sobre a terra, enquanto todos utilizavam grades e arados. De louco, Bartz não tinha nada. Era um visionário. Foi o pioneiro na América Latina desse novo jeito de plantar, que começou em Rolândia, aqui no norte do Paraná, e difundiu-se pelo país, revolucionando a agricultura brasileira. A música que ouvimos há pouco com Chitãozinho e Chororó se chama Chuva, que é sempre necessária para o agricultor. Mas no começo dos anos 1970, muitos temiam a chuva, porque com a terra arada e gradeada, totalmente desprotegida, uma tempestade levava o solo morro abaixo. E foi numa noite em que se formava uma tempestade sem conseguir dormir, que Herbert Bartz pegou um guarda-chuva e uma lamparina e foi para o meio da propriedade, quando o céu desabou em água. Vamos ouvir o próprio Bartz contando essa história.
Poucos minutos começou a chover e não choveu, caiu água mesmo dentro. Eu já estava meio distante da casa, numa região antiga, um pouco inclinada, né? Mais perto do rio, e tinha só a lâmpada como um raio de 2-3 metros de visão. Noite escuríssima, né? Totalmente escura, né? E de repente, essa chuva forte, né? Que era realmente parecia balde de água, né? Que quando se olhava no chão, mesmo pelota de terra desse tamanho, tudo estava, a água estava lavando, né? Tava, eu andando no meio, e eu nunca tinha tido essa experiência de andar de meio de chuva, no meio da lavoura, com tanta água, né? A impressão que você tem quando você está no meio desse dilúvio, que é o fim do mundo. Não sei como consegui, voltei para casa, e lá em casa me deu aquela... entrou na cabeça, mais uma dessas eu estou liquidado, porque não tem terra que aguenta um impacto dessa magnitude, dessa violência, né? Porque depois, no dia seguinte, foi ver, tinha os trilhos, essas marcas da erosão, né? Mais ou menos 10, 20, até em algum lugar 30% da camada de 8 centímetros foi lavada embora. Mas a impressão depois não é tão ruim como quando você está no meio desse impacto à noite, né? Quando você tem essa lâmpada na mão e tem a guarda-chuva, e o reflexo da guarda-chuva no chão mostra aqueles 3, 4 metros quadrados e toda aquela área está rodando. É uma coisa que quem não viveu até é difícil de descrever a intensidade desse momento, né?
Ouvimos Herbert Bartz. Esta experiência de estar em meio à tempestade foi literalmente a gota d'água que o fez viajar a diversos países para encontrar, enfim, nos Estados Unidos, a solução que conhecemos como plantio direto. Hoje, 55 anos depois daquela noite de tempestade, louco é quem não faz plantio direto. Com a terra protegida, pode chover.
Cai lá na serra, é sinal que o verde vai voltar. Eu sinto o cheiro da terra com a brisa vindo pelo ar. Vem nevoada, passarinhos em busca de abrigo, os animais, as vacas de leite no curral. Poeira já não tem mais. A previsão é de chuva boa. Ouço cantar do saco na lagoa. O agricultor fica feliz.
Os agricultores brasileiros de todos os ramos são reconhecidos pela eficiência e pela alta produtividade que conseguem obter nos diferentes tipos de solos desse país continental de 6 biomas diferentes. Se considerarmos somente a safra de grãos, que engloba soja, milho, trigo, arroz, feijão e algodão, o Brasil vai produzir 360 milhões de toneladas na temporada 2025-2026. Os números são do último levantamento de safra da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Mas também temos grandes produções de frutas, verduras, legumes, sementes e outros cereais. A terra é generosa com quem a trata com amor e a rega com água e suor. do cafezinho que você está tomando enquanto nos ouve ao etanol que move o seu carro, tudo vem do trabalho dos agricultores. São pessoas que depositam no solo a fé e a esperança de boas colheitas, enquanto trabalham nas muitas etapas de manejo, do plantio à safra. Em nosso norte do Paraná, de história tão recente, basta ver que Londrina não tem nem 100 anos de fundação, mesmo quem nasceu na cidade tem antepassados agricultores. Por sinal, a